buddy.
Houston, we have a problem.
Here we go.
Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele está acostumado a viajar pelo espaço, Marcelo Pereira.
Cara, amigo ouvinte, escutem essa frase. Sabe por que a decepção dói tanto? Porque ela nunca vem de um inimigo.
Aqui com a gente também, quando o assunto é Alien, ele é nosso especialista máximo, os maiores conhecedores desse tema de hoje, Pedro Coelho.
Here's David!
Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com, e você pode nos enviar uma mensagem no site ou no nosso Twitter, no @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox, caso você queira nos escutar pelo celular, tablet, televisão, enfim, qualquer lugar. Nosso tema de hoje será o filme Alien Covenant, de Ridley Scott, com Michael Fassbender, Catherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Damian Bichir, James Franco e Guy Pearce. Na trama oficial, tripulantes de uma espaçonave descobrem um planeta escondido após receber uma misteriosa mensagem. Ao chegar, eles rapidamente descobrem que o planeta abriga seres mortais. Como nós sempre fazemos, nosso cast de hoje será dividido em duas partes. Primeira parte sem spoilers, para quem não viu o filme. A segunda parte, nós vamos destrinchar, literalmente, se tratando de Alien, este filme. E vamos abordar todos os segredos desse filme do Ridley Scott, esse filme que tem vários segredos, vários spoilers, então se você não viu, já sabe. Vou começar com o nosso convidado especial, Pedro Coelho, especialista máximo nisso. Primeiro, vamos deixar claro que acho que todo mundo já sabe que esse filme é uma sequência de Prometheus, que também é do Ridley Scott, e é um prequel do Alien, o Oitavo Passageiro, que também é do Ridley Scott. Então, ele tá construindo toda essa mitologia antes do Alien, o Oitavo Passageiro. Esse filme vem depois do Prometheus, logo depois do Prometheus. Se eu não me engano, o filme até explica, né? São 10 anos
depois. São 10
anos. São 10 anos do Prometheus e 18 anos antes do primeiro Alien.
Perfeito.
Quero saber o que você achou, primeiramente, rapidamente, o que você achou de Prometheus e quais eram as suas expectativas para esse novo filme Alien Covenant.
Eu queria que Prometheus tivesse sido esse filme e eu queria que esse filme tivesse sido algo mais. The Treta Has Been Planted, porque eu sei o quanto você ama Prometheus, mas o meu problema com Prometheus, que não é um problema, é só eu acho que o filme podia ter sido muito mais. Assisti no mesmo esquema que a gente assistiu aos prequels do Star Wars. É aquela coisa, a gente é um fã muito grande, então a gente já entra no cinema falando eu quero gostar desse filme, passe o que passar na tela. E aí eu gostei do Prometheus, me diverti, mas fiquei, poxa, tá legal. Mas como é que você descobre que você gostou realmente de um filme ou não? Quantas vezes ao longo dos anos eu assisti Prometheus de novo? Talvez duas. Mais recentemente agora, quando eu vi que o Covenant ia entrar. Então, assim, eu sei que ele é legal, ele tem muitas coisas interessantes, mas ele não era o filme que a minha expectativa tinha criado. A minha expectativa para esse filme era ver o Aliens 1986, que é meu filme favorito de todos os tempos, turbinado.
Maguinho.
Bom, vamos lá. Sobre essa nova franquia do Ridley Scott, eu não vou entrar no mérito da parte técnica, como fotografia, câmera e tal, porque isso os dois filmes entregam muito bem. Agora, do Prometheus, eu acho que assim, eu acho que é um filme, na minha opinião, muito irregular, sabe? Primeiro porque eu não vejo motivo desses dois filmes existirem. A franquia Alien, apesar do quarto filme, né, ser muito fraco, é uma franquia estabilizada já, com uma grande legião de fãs e tal. Até porque, gente, essas criaturas, né, elas fazem parte da nossa história como cinéfilo. E eu acho que o grande problema de Prometheus é ele querer ser mais do que ele é, sabe? Eu acho bem interessante o início, sabe? Como a nossa criação foi gerada, isso é muito legal. Mas acho que após isso o filme não se sustenta, sabe? Deixa perguntas e questionamentos acerca da sua mitologia que não é respondida. A minha esperança com o Covenant era que as respostas essenciais para nossa compreensão, e é claro, como um bom fã de Alien, né, e de seu criador, a minha expectativa estava muito, muito, muito alta. Muito alta, porque eu sou fã desse universo, eu sou fã do personagem, da criatura Alien. As reticências e os três pontinhos eu vou deixar para daqui a pouco.
Muito bem. Pedrão, o que, que você achou de Alien Covenant? Fala pra gente.
Primeiramente, eu acho que o filme tinha que se chamar Prometheus 2 ou Prometheus Covenant. Alien me pareceu um pouco mais uma estratégia de marketing. Eu recomendo, se você pensa assim, você gostou de Prometheus? Vai ver o Covenant, porque ele vai dar continuidade ao que acontece depois que a Shaw e o David levantam voo no Juggernaut, que eu aprendi até recentemente que é o nome da nave dos engenheiros. Na verdade, aquilo ali é aquele objeto sexualizado, que é a perna de, né, de uma mulher aberta, como a gente sabe, toda a parte do que o Giger estabeleceu quando estava bolando, antes do Necronomicon, quando o Ridley Scott o encontrou. Dito isso...
Maguinho, eu falei que ele entendia, não falei?
Não, é, o cara, eu tô aqui babando já, cara. Pô, foda. Continua que eu tô... É, eu tô amarradão aqui.
Dito isso, é o seguinte, se você tem uma expectativa feita a minha de, olha, eu adoro Aliens do James Cameron, e agora eu tô vendo que vai ter mais de um Alien, e vai ter uma galera com arma, e vai ter um momento, assim, de ação, vamos caçar Aliens, nem aquela coisa que eu falei. Alien de 86, turbinado. E aí você pensa, poxa, e é o Ridley Scott que tá dirigindo, então é o cara que, né, criou a franquia, que sabe o que tá fazendo. E o que eu senti, na verdade, é o seguinte, Ridley Scott não está interessado em contar a história do Alien. Ele tá interessado em contar as origens, ele tá muito mais interessado em contar o que eu diria que seria o universo expandido. Falar, eu quero contar a história dos engenheiros, eu quero contar outras coisas. Na época do Prometheus, ele falava, ah, olha, o Prometheus é no mesmo universo do Alien, mas eu tenho aí 4 ou 5 filmes para contar, muito antes de sequer se relacionar com os filmes que, onde a Ripley aparece e o Xenomorfo aparece. Uhum. E pelo o que eles chamam de backlash dos fãs, né, das reclamações dos fãs, de tipo, não, mas você falou que era um pré-Alien e só apareceu aquele Alien no final que eles chamam...
Ele teve que encaixar o Alien.
Exato, ali, né? Tipo, ó, eu tô vendo... E aí numa entrevista mais recente eu vi que ele falou, pelo visto, ele não quis admitir que estava errado, mas ele falou, bom, eu estava errado em achar que o animal já tinha aparecido o suficiente. Pelo que eu estou vendo, as pessoas querem. Né? Ele adaptou ali. Mas dentro da vontade dele, o que ele está afim é contar a história dos engenheiros.
Não, eu concordo em parte com o que você está falando, mas a gente não vai conseguir não falar do Prometheus nesse filme, né? Nesse cast. Suponho que todo mundo está ouvindo já viu Prometheus pelo menos umas 2 vezes.
Não, é um mínimo,
ou pelo menos,
né,
uma. Prometheus, na minha opinião, ele foi o melhor filme de 2012, se eu não me engano.
Eu lembro, 2012.
Considero, falo pra todo mundo que pra mim é a origem de todos os filmes de monstro. Esse filme explica não só o Alien, mas qualquer outro monstro espacial. A origem desse monstro vem do Prometheus. Eu acho que é muito mais do que um filme de Alien. Na minha opinião, Prometheus é inegavelmente um dos melhores filmes de ficção científica da última década. Eu acho que, assim, até quem fala mal do Prometheus dificilmente vai questionar isso. Sabe por quê? Se você fizer uma lista dos 10 melhores filmes da década de ficção científica, eu duvido que Prometheus vai ficar de fora. Você pode botar o Gravidade lá em cima, você vai botar o Ex Machina, você pode até botar o Dredd, mas, como eu falei, inegável a coragem de um filme como Prometheus. Principalmente no mundo de ficção científica, que, assim, a ficção científica hoje no cinema, ela é tratada ou como realidade absurda, como o Vida, né, que foi um filme que estreou recentemente, e o Passageiros, ou ele é um filme de fantasia, família, como Star Wars. É isso que a gente tem hoje em dia. Então, fazer um blockbuster, rated R, onde você levanta questões como de onde viemos, qual a nossa razão de existir no mundo, e tudo isso num filme de Alien, do filme do Alien. Cara, desculpa, nenhum filme do Predador, por melhor que seja, fez isso. Alguns poucos filmes nos últimos 10 anos levantaram questionamentos filosóficos como o Prometheus fez. Tem problemas? Tem. Pra mim, o grande problema do Prometheus é estar no mesmo universo do Alien.
Isso.
Se ele não tivesse no mesmo universo do Alien, a gente não estaria nem falando disso aqui hoje. Sozinho, é um ótimo filme. Eu acho um ótimo filme. Sendo origem do Alien, as pessoas querem respostas. Não aceitam que ele seja um filme em aberto. Lembrando só que o Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme que deixava várias coisas em aberto. Também não respondiam várias coisas. Mas o que emputeceu os fãs, na verdade, da trilogia original, é exatamente o fato de que essas respostas não vieram e que ele prometeu tudo isso nesse segundo filme. Porque o Prometheus era pra ser 2 filmes. Ele já deixou bem claro. Na minha opinião, Prometheus não é Alien. Não é sobre o Alien. Ele é muito mais. Ele é sobre diversos questionamentos filosóficos, sobre a humanidade. Ele é sobre a criação. Ele é sobre o papel dos deuses e essas ideias dos mitos, né? Dos mitos maiores que o homem e tal. Então, assim, a minha expectativa pro Alien era realmente ter uma continuação. Era um Prometheus 2. Por isso que eu não me decepcionei com esse filme. Eu gostei do filme, porque as respostas, pra mim, faltaram. Porque a maioria das respostas estão lá no filme. Mas as respostas que pra mim faltaram, esse filme deixou mais redondo ainda. Se alguma coisa nesse filme ainda ficou em aberto e tal, lá nos spoilers eu vou falar um pouco mais, é porque isso vai continuar. É engraçado como a Marvel deixa coisas em aberto e a gente aceita. Mas se isso acontece no filme do Alien, ah não, que absurdo, não está lá, que horrível e tal. Eu queria falar um pouco mais sobre a trama do filme, que tentar convencer as pessoas que ainda não viram o filme a escolher se realmente quer ver ou não quer ver, enfim, se gosta ou não gosta de Prometheus e se vale a pena ou não. Queria começar logo a primeira cena do filme. O filme tem um prólogo bem interessante, né, que traz de volta o David. Todo mundo sabe que o David, que é o cibernético do filme, ele está de volta nesse filme. Vocês gostaram desse prequel que traz de volta o Guy Pearce também? Curtiram? Acharam que o filme podia ir para um caminho legal? Ou logo de cara vocês já falaram, e pronto, é Prometheus?
Não, de forma alguma. Eu achei ótimo porque quando todas as promos, né, do pré-filme falavam da Shaw, falavam do David, tem uma promo que mostra a Shaw consertando o David. Né? Eu falando, ah, olha, sim, só que legal que sim. Aconteceu. Então eu falei, ah, legal, tem esse link. Não vai ser uma coisa simplesmente, ah, eles são mencionados no filme. Não, eu achei isso legal. E diga-se de passagem, os 45 minutos iniciais do filme, eu achei muito legais. Porque ele cria uma expectativa, ele funciona igual o primeiro Alien. E esse link com o Prometheus no prólogozinho ali, achei legal também. Deixa eu só voltar uma coisinha. Você falou, você recomenda o filme? Olha, depois de ter visto o filme hoje, há 4 horas agora, pela segunda vez, eu meio que fiz as pazes com ele, tá? Eu não tô aqui pra malhar o filme, não.
Maguinho, você gostou do começo do filme também? Ou já de cara já,
não,
já
não, tava odiando? Não, assim, eu não odeio Prometheus. Eu acho até Prometheus melhor que esse Covenant. E o início dele eu achei muito interessante, cara. Como eu, assim, eu, só pra dar uma pincelada no que vocês falaram antes, eu até entendo, eu acho interessante o filme, né, deixar algumas respostas para uma sequência. Eu acho bem interessante, sucinta a curiosidade e tal. E o principal, né, ele fechar perguntas-chave para o nosso bom entendimento. Eu acho que o problema do Covenant de largada, na minha opinião, a gente vai dissecar isso, né, é que ele não evolui em nada na franquia, né? Muito menos, eu acho, também na mitologia, porque ele me embolou mais ainda. Espero que vocês consigam me dissecar aqui algumas coisas. Enfim, a gente se importa, eu me importei muito com a tripulação da Prometheus, e eles simplesmente descartam para incluir novos personagens.
Mas Maguinho, na tripulação do Prometheus você diz os dois remanescentes?
Sim. Sim.
Ah, tá.
Né, a Shaw, né? A gente torceu por ela e, enfim.
Óbvio que a gente vai dar spoilers do Prometheus aqui, a gente não prometeu, até porque a gente não prometeu dar spoilers do Prometheus.
Não é mais spoiler, é verdade.
O Pedro tocou num assunto que eu acho interessante a gente falar um pouco, que é o material de divulgação. O material de divulgação desse filme foi muito interessante, vamos dizer assim, porque algumas coisas, eu não vou dizer o quê, porque algumas pessoas não viram ainda o filme, algumas coisas que está no material de divulgação sequer é mencionado no filme.
Exatamente, não está no filme.
Não é um sentido de tipo, ué, isso tá no trailer e não tá no filme. Não. Existem alguns trailers desse filme que nenhuma das cenas do trailer estão exatamente no filme. Foi feito meio que de propósito, né? Por exemplo, esse material que o Pedro falou, que conta a história da Shaw.
Após, né?
Após, né? Conta a história dela depois que a nave parte. Seria mais ou menos uma ligação entre o Prometheus e esse filme. Esse material, se você não viu antes, você vai entender o filme, mas ele acrescenta um pouco mais.
Acrescenta pra caramba. Eu vi esse material só depois que eu vi o Covenant na primeira vez, acredita?
Eu vi um trailer, se chama Mother. Mother é o sistema que é tipo a Siri da nave, né? É o sistema que eles conversam.
Uhum, sim.
Esse trailer é basicamente ela jogando xadrez com o Tennessee, que é o piloto da nave. E é um trailer muito interessante porque ela deu uma deixa de como se a Mother tivesse meio que, assim como no Alien, o Oitavo Passageiro, como se ela tivesse meio com segundas intenções, assim, né? Como se ela soubesse de mais coisa, o computador soubesse de mais coisa do que os tripulantes.
Quase um HAL 9000, né?
Isso, perfeito. Houve um prequel também. Teve um de 5 minutos, se eu não me engano, né? Um prólogo que também não está no filme, mas que mostra a nave partindo antes deles irem dormir e tal. Então, tudo isso e algumas outras coisas não estão no filme. E aí eu acho interessante avisar as pessoas que procurem o material. Se você tiver curiosidade, procura o material porque acrescenta. Né, né, Maguinho?
Não, é verdade, claro. Não vi. Não vi nenhum dos dois. Eu vou te ser sincero, assim, eu acho interessante esse jogo de marketing. Porém, cara, eu acho que pro grande público que vai no cinema pra ver uma boa história, e você jogar com eles, que você tem que buscar em outra mídia pra entender alguma coisa, eu não concordo muito com isso, não, porque 30% somos nós, que a gente corre atrás, que faz programa, que estuda um pouquinho. A grande maioria vai pra ver uma boa história e vai se divertir ou não. E aí você fazer o cara ir atrás ainda, e muitas vezes ele não sabe disso, eu acho que é um pouco jogar contra, mas enfim.
Mas olha, posso dar um conselho? Acho que o ouvinte pode aproveitar muito mais do filme da seguinte maneira: assista o material de divulgação e nem dê muita atenção pro trailer. O filme enriquece muito mais e você não gera uma expectativa que o trailer gera.
Eu queria abordar algumas coisas sobre isso, porque assim, o Maguinho falou desse negócio de do material externo, né, material de divulgação e tal. Eu já acho o contrário. Eu achei muito interessante vendo o filme, vendo que algumas daquelas coisas não estavam necessariamente no filme. Eu fiquei feliz de ter visto antes, por isso recomendo para os nossos ouvintes, mas eu fiquei feliz porque eu acho assim, não é a primeira vez que isso acontece no cinema. Eu acho interessante, o Ridley Scott está fazendo uma coisa muito parecida com a Marvel faz. Volto a citar a Marvel. Quando a Marvel faz, é legal. A Marvel, ela fez curtas, Marvel One Shot, se eu não me engano, que ligavam um filme a outro, ou que explicavam por que um personagem fez isso e não fez aquilo. Às vezes até perguntas que a gente não fazia, eles iam lá e já respondiam, porque lá na frente ia ter esse gap. Eu acho legal, você cria uma mitologia, você faz as pessoas buscarem novas informações e não ficar se perguntando coisas que eu acho que não devem se perguntar. Por exemplo, no Prometheus, todo mundo ainda se pergunta, mas por que os engenheiros criaram a vida humana? Cara, a questão do filme não é essa. Mas por que os engenheiros querem nos destruir? Não é essa a questão do filme, entendeu? Apesar de que, pô, eu acho que os filmes abordam essa questão. Mas não é por aí. As pessoas, quando querem falar mal, é engraçado.
Mas Marcelinho, só um parênteses. Mas essas duas perguntas, né, que você fez, você não acha que são perguntas imprescindíveis?
Não, não são relevantes.
Você não acha que é relevante? Não é?
Não, a gente tá falando de Alien ainda? Não. A gente tá falando de Alien, né? Porque assim, a gente... Por que ninguém pergunta isso no filme do Predador, caralho? Por que o Predador veio pra cá pra matar a gente? Por que ele quer matar todo mundo?
Porque é da cultura ninguém do Yacht. Mas é a cultura do Yacht.
Sabe por quê,
é simples.
Sabe o que acontece?
É a cultura caçadora. Acabou. É muito mais fácil de responder.
Então, mas aí é que tá, Marcelinho. Não existe um lore do Predador. Não existe franquias que queiram explicar o bebê Predador. Como que ele surgiu, como que ele se alimenta, aonde ele vive, como se reproduzem aqui no Globo Repórter.
Mas então, não tem isso. Peraí. Mas olha só, aí que tá a questão. Quando o Ridley Scott eleva o assunto, aí as pessoas têm direito de fazer essas perguntas e tal, tal, tal. Porque eu vejo que grande parte da crítica, principalmente da crítica, que recebeu esse filme, a maioria das críticas detonaram esse filme. Não só esse, mas o Prometheus também. A maioria das coisas que eles falaram é parte de umas coisas que a gente vive reclamando, Maguinho, aqui no cast.
Uhum.
Mostre, mas não diga.
Sim.
Não fica explicando, mostra. É uma das regras básicas de roteiro, né, Maguinho?
Claro.
Que a gente vive falando aqui. Mas por mais que a gente peça isso, quando não é da maneira óbvia, ou seja, quando a gente não recebe logo a resposta do porquê da gente tá vendo aquela determinada cena, o que que acontece? A gente recusa, reclama, diz que a resposta não tá lá no filme, enfim, detona. Hoje, eu vejo muita gente dizer que o Prometheus não é um filme tão ruim assim. Eu vejo até alguns críticos dizendo, não, o Prometheus até que é legal, até que abordou alguns temas interessantes. Entendeu? Algumas pessoas até dizem que gostam mais do filme hoje. Mas é um filme que demanda um tempo. Não é a primeira vez que talvez você vai gostar do filme. Ele precisa de uma segunda vez. Você já sabendo o que vai acontecer, pra onde é que ele vai te levar, que ele não é só um filme de Alien, entendeu? A trama desse filme, eu acho que ele, até certo ponto, ele responde o Prometheus, ele é Prometheus 2, e até certo ponto ele cria possibilidades. Vamos dizer assim, não vou falar agora por enquanto. Depois, no spoiler, a gente vai citar mais sobre isso.
Só pra finalizar, Pedrão, e... Marcelinho, que assim, tanto os dois filmes, a trama, a filosofia, a mitologia, elas nunca me incomodaram, porque eu acho isso muito legal, sabe? O que me incomoda muito nessa franquia se chama personagens. Os personagens me incomodam absurdamente, entendeu?
Vamos falar dos personagens, então. Quero começar... Vou começar com você, Maguinho.
Ai, papai.
Já que você odiou todos os personagens dessa franquia, vamos começar com Michael Fassbender. Michael Fassbender, nesse filme, ele faz dois personagens, o Walter e o David. que você achou do Michael Fassbender nesse filme?
Bom, enfim, antes dele, se você me permite, eu queria só rapidinho falar um pouquinho assim. Eu ia fazer a pergunta, gente, de cara meio ouvindo, se vocês viram o filme, ainda vão ver, vocês vão me perguntar, gente, que tripulação é essa? Cara, para o trem que eu quero descer urgente, cara. Assim, gente, 2190 ela vai fumaça. Uma tecnologia avançadíssima, uma puta nave, uma puta missão importante. Cara, é uma missão de colônia, criar vida, dar continuidade à nossa espécie, gente. Cara, o Ridley Scott nos apresenta uma tripulação, cara, uma das mais imbecis da história do cinema, cara. Eu fiquei, Gil Marcelinho e Pedro, eu fiquei ofendido, sabe? Assim, falar que a cambada que tá lá é unidimensional, eu acho que é uma puta qualidade. Uma missão do quilate que não pode ter um cara de chapéu de vaqueiro, não pode. Não pode ter uma adolescente com menos de 30 anos de idade que, porra, que dirige a porra da nave, cara. Não pode, cara. Assim, que testes foram esses? Como que essa galera entrou? Como que esse pessoal passou? Os caras estão indo pros confins do universo, ora bolas, cara. Ora bolas, sabe? E aí você me apresenta... Aí você me apresenta Pô, não é? Como não, cara? Aí você me apresenta o Fassbender, cara, que assim, o David, quer dizer, o Walter, ok, você compra. Agora o David, cara, que cabelo é aquele de riponga, cara? Não, desculpa, cara, os personagens...
O teu problema com o personagem é o cabelo.
Não, são...
O problema é o cabelo dele.
São as decisões completamente...
Não, é o chapéu do Danny McBride, é o chapéu de cowboy que
incomodou mais. Pode, desculpa. Cadê o uniforme sério? Cadê? Não, desculpa. Mas, não,
primeiro, tá, isso não é Star Trek.
Não dá.
Olha só, outra coisa. Se você vai colonizar um planeta, você precisa levar pessoas novas.
Ah, detalhe,
desculpa. Pessoas jovens.
Tá bom, rapidinho. Você vai colonizar, não é? E quem foi o filho da mãe que desenvolveu a porra da nave, que me coloca, a galera que vai colonizar, os colonos, em cabides, igual Monstros S.A.? Não teve um cara falando assim, meu irmão, olha só, se a nave deu alguma merda, chuva de meteoro, o que é porra, isso vai dar merda. Não, em cabide. Ah, pelo amor de Deus, Marcelinho, menos, sem comentários.
Pedrão, Fassbender, gostou dele no filme, não gostou? Tá que nem o Maguinho?
Não, eu não tô que nem o Maguinho, não. Fassbender teve um desafio grande como ator ali, em fazer dois personagens, um com sotaque britânico, um com sotaque americano. Já vi críticas na internet reclamando de, Michael Fassbender fazendo sotaque forçado de americano. Não achei, achei bom. Vendo o filme pela segunda vez, achei que funciona. A questão é, Michael Fassbender é o primeiro nome que aparece nos créditos, ainda lá no prólogo.
Indicado ao Oscar, Pedro.
Com Guy Pearce. É, indicado ao Oscar, eu não tô falando dele como ator. A questão que eu penso é, teve um motivo pra, quando você me anunciou nesse Ratos Cast, eu falar, here's David. A sensação que eu tenho é, Ridley Scott falou, David vai ser um personagem muito mais importante, ou é muito mais importante do que Alan Ripley. A história vai focar nele, o meu foco agora é nele. Eu sei que eu quero contar dos engenheiros, mas no fundo eu quero falar do David, entendeu? Olha que coisa interessante que o David é. Fassbender leva o papel dele muito bem. O personagem dele é interessante. O meu problema volta a ser a trama. A trama tá focando demais no David.
Assim, eu achei brilhante a maneira que as sutilezas de um são diferentes da outra. Eu queria falar um pouco dessas sutilezas, porque eu acho que isso é um pouco do dedo do diretor aí. E o quanto ele é brilhante nisso. O Walter, ele é um upgrade no filme, só que ele apresenta a mesma pequena falha da versão anterior, que é o David. Por mais que ele não tenha a curiosidade mórbida do David, ele também apresenta emoções humanas, como o amor e a compaixão. Quando um determinado personagem morre, ele é o primeiro a ir lá e confortar aquela pessoa. E ele mostra o amor por um certo personagem também no filme. Ele tenta esconder ele, mas ele tem o mesmo defeito do outro. Isso eu achei muito interessante. O David é talvez a razão desses dois filmes. Ele não é um vilão, ele não é um mocinho, você ainda não sabe o que ele é, ou qual é o plano dele. É muito interessante. É um personagem absolutamente complexo. É aqui que eu falo que o Ridley Scott, ele é um cara muito inteligente. Porque assim, ele sempre busca referências em outras formas de arte, né? Vídeo, o pôster, a gente tava falando de material promocional, o pôster maravilhoso desse filme, que ele copia uma obra de, agora me foge o nome do autor, mas enfim, é uma pintura linda, maravilhosa, e esse pôster, assim, eu tô atrás desse pôster, porque é espetacular. A história do David, na verdade, é a história do Pinóquio. É um Pinóquio moderno. Ele se livrando das amarras do pai. Esse filme deixa isso mais escarrado ainda. É, a curiosidade dele, que foi extremamente execrada no primeiro filme. Por que que ele faz isso? Por que que ele faz aquilo? Aqui no Covenant, ela toma contornos extraordinários, assim, espetaculares. Que também vai muita gente vai criticar. Mas eu vou falar isso mais no spoilers. Queria falar um pouco da protagonista feminina. Os filmes do Scott geralmente tem uma protagonista feminina importante. Catherine Waterston. Queria perguntar pro Pedrão, segura onda com a nova Ripley? O que que você achou dela?
Menor chance. Ela não segura nem um pouco com a nova Ripley. Não vou despejar ódio nem nada sobre ela. Só acho ela fraca. E ela, nitidamente, ela não é a protagonista. Ela tem um enfoque, algum enfoque sobre ela. Mas ela não é a protagonista. Tem momentos que ela some do filme por muito tempo. Então, assim, acho que ela, sei lá, dá conta do recado. Não tem o carisma da Sigourney Weaver. Não tem o charme da Noomi Rapace, apesar de que a própria Shaw também não era tão protagonista assim, mas pelo menos a gente teve a cena da Cesare. Eu acho ela...
Ok.
Cebola. Acho uma cebola, entendeu? É uma coisa que é legal você ter lá no tempero, mas não é... Você não vai, nunca vai ser o prato principal.
Eu acho que eu vou ficar com essa definição também. Ela é uma das coisas que eu menos gostei no filme. Maguinho, você tem alguma opinião sobre a Catherine Waterston?
Assino embaixo o que vocês falaram, assim. Um seguro filme não é nem de longe a Ripley, entendeu? Como nenhum personagem da tripulação segura. São imbecis, estúpidos, inverossímil, despreparados, histéricos. São burros, são inocentes. O que é aquela lourinha que recebe o primeiro casal quando volta para a nave com o cara infectado? Histérica. Ela parecia, Pedro, a minha avó quando viu uma barata. Histérica. E eu pergunto, como que ela entrou ali, cara? Como que ela foi contratada? Os personagens são muito ruins. Muito, muito ruins. Mas enfim.
Marinho, olha só. Você sabe por que eu discordo de você? É? Você tá pensando, como a gente conversou no Vida, né? No filme do Vida, uhum. A gente conversou como aqueles caras são astronautas e de repente
eles chutam. Não é uma pastoridade de Alien, não. Isso é o geral da tripulação de filmes de sci-fi. É o geral.
Posso te falar por que não é a mesma coisa? Missões diferentes. Missão no Vida é uma. Ali são cientistas, sim. Eles estão ali pra colher o material. Não vou falar sobre Vida. Mas é uma missão completamente diferente.
Mas continua com atitudes imbecis.
Colonizar. Então,
tanto que eles são casados.
Você precisa...
Né? É uma tripulação de
casados. O que você precisa pra colonizar? Você precisa de um biólogo, de um soldado. Não todos eles são soldados. Nesse caso, você tem pessoas que não estão preparadas realmente pra lidar com uma situação extrema. Eles são treinados pra estar na nave. Eles têm responsabilidade com a nave, mas eles não necessariamente estariam prontos pra ver uma criatura daquela forma, que tá te atacando de tudo que é lado, e você não vai gritar, porque você tá num filme que você é astronauta e você tem que... Não, tem 3 ou 4 soldados nesse filme. É legal você ver num filme que um tem ligação com o outro. O filme trabalha a questão dos casais, né? Logo de cara, ele já separa alguns casais. Não vou dizer como, mas logo de cara ele já quebra um pouco essa questão. Eu já achei interessante. O Billy Crudup, ele é um ser religioso. Algumas questões dele, algumas dúvidas dele, ele busca a resposta em Deus. Eu achei interessante. O Damien Bichir faz um gay. É breve a questão do gay, tem gente que nem deve ter reparado no filme. Então eu achei uma questão interessante. A maioria da tripulação é descartável? É, como qualquer filme desse gênero. Mas uma boa surpresa que eu tive foi, por exemplo, eu esperava que o personagem do Danny McBride fosse ser o humor do filme. Ele tem uma piadinha ou outra, tal. Ele é um cara mais descolado, mas você consegue ver também o outro lado dele. Tem um momento no filme, tem uma cena no filme que ele recebe uma notícia trágica. É uma cena eficiente, é uma cena boa.
Concordo.
Em determinado momento que o filme muda de tom, ele muda também. Então ele não é o Danny McBride, o cara que tá lá pra fazer humor o tempo todo, como é o Ryan Reynolds no Vida. Você tem um personagem bem definido, sim, que tem problemas reais e que ele tem dúvidas reais. Então, eu discordo de você, novamente, Maguinho. Eu acho que o filme tem mais do que simplesmente pessoas imbecis. Tomam atitude imbecis, mas eu queria ver você lá numa salinha fechada com um mini alien ali te perseguindo.
Eu
ia fazer, se tu não ia gritar.
Cara, outra coisa também que eu acho, assim, vocês realmente compraram, é claro que se não tivesse isso, o filme não existia, é óbvio. Mas eu entendo que achar aquele planeta, né, pra ser colonizado, a gente espera que, né, anos de estudo foram feitos pra você achar, você fez pesquisa, vocês viram que lá tem condições pra vida, tudo ok. E aí, cara, do nada surge um planeta que eles interceptam uma mensagem.
Não é do nada, Maguinho.
Tá bom, um planeta há semanas dali, que em nenhum momento a sonda passou por ele, que era muito mais perto. E aí a tripulação fala assim, vamos pra lá, a gente não quer dormir. Não, o pessoal não quer dormir, gente, tem uma missão estabelecida
não,
já.
Não, Pedro, não.
Isso é implicância sua, porque o filme explica isso aí.
Vou dar uma de vira-casaca se for assim, porque eles explicam e a razão que eles apontam é muito boa. É difícil não entrar em spoilers, mas depois do acidente.
É questão de sobrevivência, você volta a dormir.
Não, exatamente, depois do acidente que aconteceu, você fala, cara, eu não quero entrar nesse carro de novo.
Mas tudo voltou ao normal, Pedro. Tudo voltou ao normal, cara.
Ah, até quando? Até acontecer de novo.
Ah, então
você perder mais dois.
Vocês querem dormir mais 7 anos e 4 meses? Maguinho,
você não tem curiosidade de saber?
Algumas semanas.
Você não teria curiosidade de saber um ser humano mandando uma mensagem com uma música que veio da Terra, de um planeta que é igual, é colonizável, totalmente colonizável. O que essa pessoa tá fazendo ali? Você não tem essa curiosidade?
Porra, no mínimo...
Se o filme não se chamasse Alien, se você não soubesse nada,
cara, que vai acontecer? Eu acho que
você não teria essa curiosidade?
Curiosidade, eu acho que é óbvio que teria. Mas eu acho que assim, o despreparo da equipe de não ter equipamento, de sair tocando em tudo que vê... Sabe?
Ah, não, peraí. Isso aí foi. Isso é outra coisa.
Mas o capitão deixa claro, o Billy Crudup, a Catherine Waters.
Você perguntou por que eles foram. É. Agora você tá falando por que eles tocaram. Só pra antes da gente ir pros spoilers. Pedrão, Ridley Scott é um cara que você curte. Continuaria vendo ele fazendo Alien ou quer que ele saia fora?
Não, ele pode continuar fazendo. Eu vejo a continuação desse filme, vejo com prazer que seja dirigida por ele, porque eu sei que o James Cameron não vai voltar pra franquia.
Uma pena,
e
né?
Assim que eu saí do Covenant, da primeira sessão do Covenant, eu escrevi, Ridley Scott não é James Cameron. E botei um pronto falei lá. Vendo o filme a segunda vez, eu entendo. Agora, eu acho que ele quebra as próprias regras que ele estabeleceu no primeiro filme. Nesse filme ele quebra várias regras. Seja elas da mitologia alien, ou seja ela da maneira de filmar. Tanto do nível técnico, ele comete coisas que ele não... Erros, ou então ele quebra, viola regras que ele não violou e que ele deixou bem claro no primeiro Alien de 79. Como ele também quebra regras da linha de vida do Alien.
Eu, na minha opinião, Ridley Scott, ele tá criando a mitologia dele. A mitologia pessoal dele, do Alien. Ele, lá no início, ele dizia que criou Prometheus porque ele estava interessado em contar uma história paralela ao Alien. Aí vieram as críticas, ele teve que pedir desculpa. Então, nesse segundo filme, ele voltou atrás, juntou a ideia dele, Prometheus, com os Alien. Você tem duas ideias aí. Foi a mistura perfeita? Não. Não foi. O filme tem problemas. Não vou ser o cara a dizer que o filme não tem problema. Você claramente vê elementos do Prometheus ali e você vê os elementos do Alien ali. Parece realmente duas ideias dentro de um universo só. Mas é um universo que eu me vejo investido, eu me vejo interessado e eu quero saber mais. Eu acho, aliás, que muitas das coisas que as pessoas culpam ele não é exatamente culpa dele. A Fox forçou algumas coisas e ele anda levando culpa de coisas que eu tenho certeza que é culpa do John Logan, roteirista desse filme. John Logan, pra quem não conhece, é o criador da série Penny Dreadful, que, assim, desandou de uma forma absurda. E ele é o cara que mais arrasta cenas com diálogos que não levam a nada e tal, tal, tal. Então, alguns problemas de diálogo, eu consigo reconhecer no John Logan. Ele também é o roteirista dos últimos filmes do James Bond. Alguns bons, alguns extremamente imbecis. Eu acho que muita das coisas ruins ali também a gente deveria culpar a pessoa certa e não só o Ridley Scott. Mas, por mim, eu acho que a gente já pode pular pros spoilers, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar nos spoilers.
Vamos lá.
Spoilers para Alien Covenant a partir de agora.
What the fuck is that?
You want answers?
I want the truth!
I have been dying to tell you.
Vamos lá, eu queria abrir, na verdade, esses spoilers. Quando eu saí da sala de cinema, eu falei, Pedro, eu tenho uma pergunta guardada pra você. E eu queria abrir logo com essa pergunta. Nesse filme, a gente vê essa questão toda da biologia do Alien, da criação do Alien. A gente tem dois Aliens nesse filme, né? Primeiro que a gente vê, resultado daquela poeira preta, era uma espécie meio humanoide, meio... Enfim, existe uma ideia muito interessante de que esse Alien poderia ser domesticado. Porque a gente vê uma breve cena, em que o David tenta fazer contato com esse Alien, e o Alien
escuta ele. E até consegue, né? Tava conseguindo, né?
Aí, por uma atitude idiota do capitão da nave, ele acaba sendo exterminado e esse Alien foi embora. O que dá origem ao segundo Alien, proveniente do Facehugger. E esse sim, aquele que pula do peito do cara e tal. Esse é o Alien na forma que a gente conhece nos filmes da trilogia. Essa é a criatura completamente irracional e destruidora que a gente já tinha visto nos outros filmes.
Sim.
Eu chamo de Alien Preto. Minha pergunta pra você é o seguinte. Nossa. David está naquele planeta, ele estuda as maneiras dos engenheiros em criar as coisas, mistura uma coisa aqui, outra aqui, outra ali, e ele chega nos ovos, que a gente chama dos ovos, que dão origem aos facehuggers. E ao Alien, eventualmente. Se foi o David que criou aquilo ali, então qual é a razão da rainha existir no Alien, o Resgate?
A primeira coisa, a última criatura que a gente vê no final do Prometheus, ele é chamado em inglês de Deacon, que eu acho que seria uma tradução de diácono, é um nome geral. Ele tem aquela pele azulada, ele tem a cabeça protuberante para trás em forma de agulha, e ele nasceu de uma implantação do Trilobite, ou do Trilobita, que a Shaw tirou da própria barriga e engravidou um engenheiro. Essa criatura, que teve um período de incubação longo, quando o Ridley Scott ainda estava respeitando a regra que ele criou, que o período de incubação é longo, não é a mesma criatura que o Neomorfo. O Neomorfo é essa criatura rosa, que aparece em dois deles, que são essas que pulam das costas dos humanos e nascem a partir dos esporos soltados por aquela, que não é uma planta, mas aquilo que provavelmente era algum animal, alguma criatura.
Aquela poeira preta.
Aquela poeira
o pólen, preta. Né? O pólen preto.
Aquele pólen. Então, isso é a primeira coisa, assim, tem que distanciar isso. Sendo que o alien do final, que seria o mais próximo do xenomorfo, não é o xenomorfo que a gente conhece por tudo que eu já li. Uma coisa que me deixou muito encucado, por que haveria a necessidade do David, acreditando, ele tem o mesmo discurso do Ash, do primeiro filme, de falar, é o organismo perfeito, e ele fala, eu quis mexer com a genética das coisas e criar isso. Se você tem a poeira, né, que é aquela poeira, ela que é exalada por aquilo que parece um fungo, mas não é, porque o David deixa bem claro. Esse gel preto, quando em contato com a atmosfera, daquela maneira que expande, ele se expande de forma subatômica e fica suspenso no ar. Geralmente, ele mata imediatamente no contato, tanto que tem todos aqueles engenheiros carbonizados, parece até um pessoal de Pompeia, né, que são mortos imediatamente.
Que, aliás, é uma cena linda.
Isso.
Eu achei linda essa cena.
E em outros, ele vai causar e criar um híbrido extremamente agressivo. É uma... Aquilo ali provavelmente é algum animal que sofreu mutação, e você tem vários animais no... Vários animais não móveis, né? Você tem cracas, você tem uma porção de tipos de animais com lá parado. E pode ser correspondente àquilo. Aquilo vai e entra em contato com uma mucosa sua, ele se desenvolve, e ele pula das suas costas. De um ponto de vista biológico, essa criatura é muito mais eficiente para existir do que uma criatura que sai de um ovo, precisa de um outro hospedeiro para depois surgir. Por que precisa da rainha? A rainha é uma criação do meu ídolo James Cameron. No roteiro original do Alien 79, você tem o xenomorfo, aí você tem o Alien, que captura as pessoas, mas não costuma matar. Você até vê na hora que no Alien, no segundo Alien, quando a Newt é capturada, a Ripley dá um escândalo e fala, eles não matam, né? Ela tá viva, eu sei que ela tá viva. O que é? Eles levam pra ser encasulado. Na concepção do James Cameron, que você tem todo um esquema de partenogênese, quer dizer, você tem uma rainha que põe ovos, desses ovos saem parasitas, que incubam você. No roteiro original do Ridley Scott era o seguinte, a pessoa que foi capturada, e aí a gente tá falando do Brett, a gente tá falando do Dallas, a tripulação do Nostromo, eles são levados pra um lugar e eles aos poucos vão virando ovos. Você vai falar, não, que maluquice é essa? É só você assistir a versão do diretor do Ridley Scott, que tem uma cena cortada, que foi filmada, que é a Ripley, na hora que ela já tá fugindo e ativando a mãe com o sistema de explodir a Nostromo inteira, ela sai correndo e uma hora que ela tá fugindo do Alien, tá tentando, né, salvando o gatinho lá, o Jones, ela cai nesse semininho que o xenomorfo que estava solto na Nostromo criou. E o Dallas tá lá falando, Ripley, me mata. E ela olha pro lado e vê o Brett já tá totalmente encapsulado e tá pronto pra virar um ovo. Como essa cena não entrou no corte final do Ridley Scott, o James Cameron nunca teve conhecimento disso. Então ele foi lá e pensou, deixa eu expandir a mitologia aqui e eu vou criar a rainha. Então esquece o porquê que eu preciso da rainha, visto que na cabeça do Ridley Scott, você ter um tripulante, você ter uma vítima que é capturada, não morta, mas que é capturada, virar um ovo e desse ovo você vai ter o facehugger. Esse é o conceito inicial.
Você acabou de dar a resposta que eu queria. Pro Ridley Scott, a rainha nunca existiu, nunca vai existir.
É o discurso do Ash. É o discurso. É o seguinte que eu acho, né? Se eu tivesse que colocar uma falha no meu filme favorito de todos os tempos, é o seguinte. O Ash, em 79, eu gosto de falar em 79, mas no primeiro filme, fala o seguinte: é o organismo perfeito e a sua pureza só é equiparada à sua hostilidade. você ter uma rainha faz o organismo não ser perfeito, porque você fica dependente. Então,
você tá querendo dizer que o James Cameron errou em botar
não,
a rainha
no filme? Errar é uma palavra muito feia. Ele foi super criativo. Você coloca uma porrada de ram no mesmo lugar durante muito tempo, uma porrada de ram macho, uma delas começa a desenvolver características e ficam femininas. A mesma coisa com o peixe palhaço. Então houve, na literatura alien, no universo expandido, também se falava no seguinte. Se um drone seria o xenomorfo normal, se um drone ficar muito tempo sozinho, ele começa a desenvolver características que vão transformar ele numa rainha. Como a rainha é a explicação da origem dos ovos, né? Que é, e o segundo filme fala, né? Isso é uma explicação. Como foi a opção do Ridley Scott cortar a cena que o Dallas, que o Brett já tá virando ovo e que o Dallas já tá lá na iminência de virar ovo, e mesmo tendo saído a versão do diretor, o Ridley Scott ainda declarar a versão que eu prefiro é a minha original, eu ainda acho que o ciclo de vida do Alien vale ali pelo filme que eu sou fã.
Bem, a resposta é essa. A evolução do Alien daria origem a uma rainha eventualmente. Acho que essa é uma ideia boa. Maguinho, na sua opinião, quais os problemas do filme? O que fez o filme você não gostar do filme?
A gente entende que os engenheiros criaram os humanos. Os humanos criaram os sintéticos, que são os robôs. Os engenheiros, putz, né, sei lá, com a gente, um ser subdesenvolvido, criaram uma arma biológica, que são os aliens. Os sintéticos decidem exterminar a raça dos engenheiros, né, usando a própria arma biológica. Né? Isso é uma teoria irada, né? De um círculo. Isso é o que eu tô achando. Isso é o que eu acho que eu queria jogar pra vocês. O filme não deixa clara que a intenção do David
deixa,
é essa.
Deixa, então. Óbvio que deixa.
Deixa, ele fala que
o
do Peter Weyland. Eu estava do lado do Peter Weyland, foi bem patético. Mas disso, quando ele vê o criador dele morrer.
Tá, e aí porque ele fala que a gente não fomos feitos para servir. Agora, isso eu acho que assim, vai de encontro. O que eu gostaria de ter visto. Eu gostaria de conhecer mais sobre os nossos criadores, entendeu? E não eles serem dizimados e eu descobrir o vilão do filme. Não é nem o Alien, esquece o Alien. Vocês estão comentando aí, falando sobre, né, a estrutura, a mitologia do Alien, a criação, os bebês e tal, os ovos. Eu sou né, dos anos 80. Eu sou fã do Alien, da criatura que mudou o patamar dos filmes de espaço, de terror. Uma criatura que vive nas sombras. Que o terror, cara, era sugestivo. Você ficava imaginando aonde iria aparecer, sabe? Lida com o nosso imaginário, isso é muito mais foda, sabe? É a cartilha do bom terror. Eu não quero saber, desculpa, gente, não me interessa saber o background, não me interessa. Eu sei que a criatura que eu sou fã, ela tem duas mandíbulas, tem sangue de ácido, olha que foda, sabe? E não uma criatura que é feita em CGI, bem meia boca, que se espreguiça, cara, louvando o pai com a mão pro alto quando nasce. Então, assim, é uma teoria que o Ridley Scott quer implantar, que, assim, eu acho que, assim, como diz o grande poeta, menos é mais. Rainha igual a ovos, igual a alienzinhos. Acabou, cara, isso é curto e grosso, cara. Assim, 90% da nave morreu, né? Gente perdeu esposa, perderam maridos e tal, namorados. Tem a criatura, Pedro, solta na nave, a porra do computador tá avisando, tem a criatura e tal. E tem um casal trepando, ouvindo música. Desculpa, gente, desculpa, vocês estão defendendo uma coisa que eu não consigo entender, cara. Assim, o filme não se leva a sério em nenhum momento.
A música tava alta, Maguinho, a gente tava ouvindo.
Tá certo, é verdade, verdade.
O problema era trepar ou ouvir a música?
A música tava alta, é verdade.
Não, sério, o problema era trepar, então.
Não, Marcelinho, cara, olha o que eles estão...
Olha
o que eles estão passando, cara. Olha o que eles estão passando e tem um casal transando.
Mas é o Zomaguinho, aí que tá a razão deles estarem transando.
Ah, sim, pra liberar a tensão, né?
O único casal que está vivo na nave são eles dois, porque eles não desceram. É a única emoção
que eles
sentem.
Olha só, se você disser que
eles estão ali... Eles estão nervosos.
Isso é muito amor pelo Alien.
Sinceramente, cara.
Desculpa, cara.
Sinceramente, pra mim, justifica. É uma cena estranha, porque... Cara, o cara chegou, tá sangrando lá na sala e eles vão transar. Tudo bem, aí a gente pode questionar. Agora, eu vou falar uma coisa que eu vou plantar uma polêmica. Agora vocês vão me odiar pro resto, pra todo sempre. Eu gostei do Alien CGI.
Ah, tá puta que pariu, desculpa.
Eu gostei. Marcelo, não tenho problema com o Alien CGI, não. O problema que eu tenho aqui é o Ridley não respeitando. Ele mostrou o Alien demais, o Alien mostrado demais.
Esse Alien não me representa.
Ok,
O Neomorfo, o Rosinha, lembra a cena que ele sai escalando lá no planeta, né? Quando ele sai escalando pra entrar lá na altura, quando ele vai decapitar a primeira vítima? Uhum. Então, eu olhei e falei, já tô vendo o bicho inteiro, o bicho... Por que que não me mostra um relance? Por que que não mostra ele inteiro? Olha a regra do fechamento.
Sim, claro. Então,
pra que mostrar?
Isso concordo. Aí eu concordo. Isso eu concordo. Eu acho que o Alien sempre foi uma criatura das sombras. Por isso que eu gosto dessa cena do banheiro. Porque você vê primeiro o rabo.
Sim,
depois você
remetendo
só vê a cabeça.
Exatamente.
Você, ali você vê um pouco o Alien. Sim. Como a gente está acostumado. Sim, eu gostei.
Olha a minha zanga com o trailer. O trailer não só tava mostrando. Eu tava chegando perto do final do filme. Eu falei, bom, alguma cena do trailer vai ter.
Eu ia falar isso também, Pedro.
É o xenomorfo ali batendo na cabeça do Danny McBride, batendo à luz do dia. Escancarado, o que acontece? O que você não conhece é o que te dá medo. Se você me permite, eu queria tocar no ponto fundamental que eu falei. Eu fiquei decepcionado por causa de uma expectativa. Eu assisti o filme pela segunda vez, eu fiz as pazes com o filme, eu acho que tem coisas ótimas no filme. Mas o filme tem um problema sério. Ninguém tem medo do Alien. Ninguém tem medo. As pessoas levam susto e morrem imediatamente, ou as pessoas como a Catherine Waterston, que nem marquei o nome dela, Daniels, ela vê o bicho e fala, vou matar esse filho da puta, me coloca, cara, o Alien tá do lado de fora da nave,
não, lá, discordo. Tá a primeira vez que ela vê o Alien, ela se caga todinha, depois ela vai tendo meio que,
sério,
que ela criando coragem, porque ela vai sentindo isso. Que ela é a única.
Entendeu? Olha o Alien só. Tá do lado de fora,
outra coisa,
assim, subir aqui, vamos pra estratosfera, porque a gente não sabe os efeitos que vai dar, não, abre aí a porta que eu vou atrás desse filho da puta. Tipo, ela virou Vin Diesel, cara.
Então, virou o Triple X. Depois ela vê que ela precisa combater aquela coisa, senão ela não vai se livrar daquela criatura. Mas, a primeira cena, você vê ela chorando logo, quase de medo. Agora, o Maguinho chegou a criticar a loirinha, né, que é a Carmen Yejogo, que ela grita histericamente. Se isso não é medo, eu não sei o que é.
Não, ela acha que entrou em pânico, eu concordo.
O que eu queria falar do Alien, do CGI, que eu achei interessante, é que esse Alien é capaz de fazer coisas que a gente nunca viu o Alien fazer em nenhum outro filme. Porque simplesmente era impossível. Quando o primeiro Alien sai das costas do cara, tem uma moça na sala trancada com ele, ela tenta afastar o Alien, ele filmou de uma maneira que você vê o Alien num canto, a moça do outro, tentando afastar o Alien dela. Repara nessa cena como ele ataca ela. Ele ataca de todas as formas possíveis, com as garras, com a boca, com o rabo. Como ele é pequenininho, ele não consegue alcançar ela naquele momento.
Ele toma um bico dela.
Cara, é impressionante essa cena. É impressionante, assim. Se não fosse o CGI, você não teria essa impressão. Eu fiquei reparando como o rabo chega perto do olho dela e como a garra chega perto do queixo, assim, sabe? Por exemplo, o fato dele usar as sombras, eu concordo, realmente. Citar mais o Alien, né? Não mostrar tanto, isso sim. Mas eu achei o CGI bem feito e eu achei que ele explorou algumas possibilidades diferentes do Alien. Sobre o terceiro ato, que vocês gostaram, porque é Alien... Foi a parte que eu não gostei tanto do filme. Por ser fã do Prometheus, eu achei um Alien genérico. Pra mim, é divertido? É Alien, é divertido. Mas não é nada novo, não é nada diferente do que a gente viu. Realmente virou um filme de Alien, né? Não condiz tanto com o que vinha sendo o filme antes. Talvez por isso eu entendo que as pessoas estejam um pouco revoltadas. O filme até ali era uma coisa e depois ele virou uma outra coisa.
Eu não discordo não, Marcelo. Eu, a primeira vez que vi até, falei, ah, legal, tá aquela sensação montanha-russa, né? Do cara, agora, sim, né? Agora,
só pra ter um terceiro ato bem climático. Agora, nesse caso eu concordo com as pessoas que falaram que o final do Prometheus era melhor e tal. Aí volto a dizer, pessoas já estão defendendo o Prometheus. Mas olha só, só pra não dizer que eu falei só bem, o Maguinho chegou a falar isso. Umas surpresas do roteiro você vê a quilômetros de distância. Por exemplo, quando o David convida o capitão da nave, né, Billy Crudup, pra dentro da sala dos ovos. Que é a cena que eu tava falando que o Maguinho se revoltou. Essa cena você vê a distância que vai acontecer. Só que isso é um momento de suspense.
Não é, porque mostrou no trailer. O Billy Crudup
não, eu não vi no trailer. Eu não vi esse trailer. Pra mim foi um momento de surpresa. Quando ele diz que a Elizabeth Shaw sofreu um acidente e morreu na chegada. Obviamente que a gente sabe que,
não foi
bem assim. Então claro, você vê a quilômetros de distância, claro, que não tá enganando ninguém. Quando o Walter... Esse foi o momento óbvio, mais óbvio do filme. Quando o Walter vence, entre aspas, a luta contra o David e volta pro início do terceiro ato.
Era óbvio nave. Também, é óbvio.
Todo mundo sabia. Aliás, essa cena, vou te falar uma coisa. A grande reviravolta aqui seria se o David tivesse morrido e realmente ele tivesse convencido o Walter das ideias dele. Porque ele passa um bom momento do filme, aí volta a dizer John Logan, aprendendo flauta.
Uma flauta, tal, exatamente.
Quê. Fala, você
e é o David mostrando pra ele. David mostrando pra ele que existe muito mais do que isso. Ele tem um diálogo com o Walter que ele deixa claro que os humanos precisam pagar. Que eles não podem sair colonizando outro planeta e se livrar assim. É mais ou menos assim que ele fala. É quase como se ele fosse um instrumento da natureza, assim, sabe? Julgando o homem.
Uhum.
Por toda a destruição e tal. Eu achei isso muito interessante. Me remete isso até a um diálogo que ele teve no primeiro filme com o namorado da Elizabeth Shaw, que agora me foge o nome dele também, no Prometheus. Eles estão conversando, né, ali na mesa de sinuca e tal. Aí ele fala assim, por que você acha que eles me fizeram? O David pergunta. E o cara responde assim, bem arrogantemente, fala assim, porque nós podemos. E aí o David, ele completa dizendo, você pode imaginar quão desapontado você ficaria se ouvisse a mesma coisa do seu criador?
E nisso imediatamente já bota no e ele o link dele, né?
Então, essa frase, porque nós podemos, é a resposta de muita coisa que as pessoas não pensaram sobre os engenheiros. Eu vivo voltando no Prometheus, a primeira cena do filme, a primeira cena que seria a primeira cena do Alien, né? Porque pra mim é o segredo de todos esses prequels. É o grande questionamento, é a grande resposta que eu tenho desses filmes todos. Que é a cena onde o engenheiro se sacrifica.
Uhum.
Ele se mistura naquele...
Que é uma cena maravilhosa, né?
Maravilhosa.
Concordamos que a cena é fantástica.
E ele se desmancha, e aí a vida naquele planeta começa a existir.
Ah, mas é a Terra ali.
É, exatamente, é a
sim,
Terra.
Sim, sim.
Ali é a origem da vida na Terra. É. Então, se você... coloca um pouco na cabeça dos engenheiros. Você sacrificou a sua população pra dar origem à gente. A isso que a gente é. A essa coisa destrutiva que acabou com a natureza, entendeu?
Sim, essa coisa merda.
É. Nós merecemos aquele planeta lá que a gente descobre no Prometheus. Se destruir, se matar, entendeu? A gente é tudo que o engenheiro não queria que a gente fosse. E as pessoas ainda se perguntam por que os engenheiros querem destruir o planeta Terra no primeiro filme. Tá tudo ali. E essa cena, pra mim, representa muito isso. Mas, vamos lá, eu não quero prolongar tanto isso aqui, não. Maguinho, por favor, sua nota para Alien Covenant.
Vamos lá, a Ridley Scott, eu acho que ele tinha um potencial e dinheiro pra nos entregar muito mais desse universo. E eu acho que o que tá nítido é que o seu criador não sabe pra onde vai com seu filho. Isso é triste, muito triste. Sobre um terceiro filme, eu acho que fazendo uma brincadeira aqui, eu acho que ele tá sem boia, no alto mar, cansado pra cacete, onde a morte é iminente, entendeu? Ou vem do nada um barco pra salvar, ou a morte dessa franquia é certa, nota 3.
Tudo bem, Pedrão, por favor.
Eu acredito que se você não for com a expectativa do filme que eu fui, o filme funciona sim. Na hora que saiu um Blu-ray da vida, ele é um filme parceiro do Prometheus. Ou seja, poxa, gostei muito de Prometheus. Ou, olha, Prometheus deixou muita coisa aberta, eu quero ver o que acontece. É legal, terminou os créditos de um, você pega e assiste o outro. E como eu falei, eu vi o filme duas vezes, na segunda vez eu fiz as pazes com ele, apesar de... acho que a franquia é universo expandido Alien, engenheiros, Prometheus. E é disso que a gente está lidando. E não Alien 1986, Alien do David Fincher, que como você muito eloquentemente já colocou uma vez, nem o diretor gosta, mas o filme tem seu valor. Então, minha nota final, ela é uma nota 7.
Muito bem, a minha opinião é muito parecida com a do Pedro. Não é um filme perfeito, longe de ser, falei isso algumas vezes aqui. Se você gostou do Prometheus, você vai gostar desse filme. Se você não gostou do Prometheus, mas gosta do Alien, você pode dar uma chance para esse filme. Eu acho que você vai ter uma opinião mais parecida com a do Maguinho. Se você não gostou do Prometheus, não vai ver esse filme, porque existem vários elementos, e você já deve saber disso, que vem do Prometheus para dar sequência a esse filme. Por ser Alien, eu acho que as pessoas parecem ter o que eu chamo de preguiça de pensar. Já que é um filme do Alien, vou lá, eu quero ver nego morrendo. Se tem dois cibernéticos conversando e fazendo questionamentos sobre a humanidade, não é o filme que eu quero ver, então eu acho uma merda. Isso é o que eu chamo de preguiça de pensar. Coisas que eu vi na internet, né? Quando isso se junta ao efeito Maria vai com as outras, que também tem muito na internet, né? É a coisa mais comum que eu vejo nas críticas lá de fora e aqui do Brasil também. Aliás, lá fora estão falando melhor do que aqui no Brasil. Quando isso se junta tudo aí a galera tá feliz, né? Porque todo mundo detona junto, todo mundo fala a mesma coisa e é isso que você vai encontrar aí pela internet. Agora, aqui você tá ouvindo três opiniões diferentes. Uma pessoa que gostou mais ou menos, uma pessoa que gostou mais, uma pessoa que gostou nota 3. Então, assim, a minha nota pro filme é 8, eu acho...
Meu Deus!
Uma ficção científica interessante, é um filme com camadas, é um filme que vai te fazer pensar, se você quiser pensar. Então, essa é a nota que eu dou para Alien Covenant. Queria agradecer muito a presença dos nossos dois amigos aqui presentes. Pedro, vou começar com você. Muito obrigado mais uma vez por você ter comparecido. Esse é o seu segundo cast no Ratos Cast, não é isso?
Isso.
E queria que você deixasse seus contatos aí para as pessoas que quiserem conversar um pouco mais sobre Alien, você, nosso especialista máximo. Mais uma vez, agradecendo a sua presença.
Gente, obrigado de novo por me convidar. Muitas pessoas sempre falam para mim, Pedro é fã número um incondicional de Star Wars. E eu, ao longo da minha vida, percebi que, no fundo, se eu sou fã de Star Wars, então eu sou fanático de Aliens. O que eu quero dizer é, eu prefiro assistir Aliens 1986 duas vezes antes de assistir o Império Contra-Ataca.
E, pô, Pedro, de mãos dadas aí você, hein? Ninguém nos
escute. Eu sou exatamente. Como tem toda essa parte de biologia e, né, essa parte muito interessante, lidar com a parte dos insetos, é sempre legal conversar com alguém sobre isso, é sempre legal levantar essas dúvidas. Se quiserem conversar comigo para falar disso, meu e-mail é pedro@pcoelhotraduções.com e vai ser um prazer falar mais disso, tamanha minha fascinação com o xenomorfo.
Sensacional.
Muito bem, mais uma vez, Maguinho vai a merda, não vai se despedir hoje não. Maguinho, queria agradecer muito a sua presença também. Apesar de tudo, a amizade continua.
Ah, sempre. É muito mais importante.
É óbvio, é óbvio.
Cara, eu acho que o bom debate é esse, cara.
É esse, com certeza.
Sabe, a gente tá aqui com opiniões diferentes. Eu acho que quem ganha é o público.
Com certeza.
Entendeu? Assim, sempre um prazer ouvir o Pedro. Pedro, um abraço. Sempre um prazer, um conhecimento enorme. Cara, querendo bater um papo comigo na minha rede social, Facebook, Marcelo Perelo. Também estou no Rota Lúdico com várias críticas interessantes. É isso, galera. Agradeço pelo convite. Um abraço e até a próxima.
Olha só, só queria encerrar ratificando isso que o Maguinho falou. Muitas das críticas que eu vi sobre o filme, a maioria até fizeram uma mesa redonda com três pessoas, assim como a gente faz aqui também, muito comum. E a maioria das pessoas tinha uma opinião muito parecida. As três pessoas tinham uma opinião muito parecida. Aqui, pelo menos, você teve três opiniões diferentes. Não, eu não imaginava que fosse ser assim, mas fico feliz que foi. Terão ouvintes que vão concordar com o Maguinho, terão ouvintes que concordaram mais com o Pedro, enfim. Nenhum ouvinte vai concordar comigo. Ninguém é tão louco pelo Ridley Scott como eu. Mas, enfim, eu sou Marcelo Cipri. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Alien Covenant, no meu letterboxd.com/ncpress. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço, e quer ver um filme merda do Alien? Vai ver o Ressurreição.
Boa, boa. Isso eu concordo com você.
Você nunca transou nervoso, não? Você nunca... Cara, pra liberar energia, tá, atenção, você nunca
tá
fez
certo.
Isso?
Tá certo, é muito amor.
Pra onde tá indo o Alien Covenant?